agora 11h47, rapidamente, Yolanda Assunção, nós temos uma pessoa que vai ajudar a gente a entender um pouco mais, a destrinchar um pouco mais o caso de ontem. Quem
Isso
é que está na linha aí?
É o Bruno Abraão, ele fez mestrado, doutorado na relação do racismo e do esporte, ele já está na ponta da linha com a gente para falar um pouco sobre a questão que aconteceu no jogo do Cruzeiro ontem. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Bruno.
Bom dia.
Tudo bem? Bruno, essas questões, né, essa coisa do racismo, a gente vê muito na Europa, né, a reação, né, com os jogadores, a torcida imitando o macaco, mas te estranha, você que pesquisa o assunto, isso acontecer aqui na América do Sul?
Bom, primeiro, bom dia. É um prazer falar com vocês aí em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Na verdade, esse é um tema que aparece com uma certa frequência, né? Ele já é bastante recorrente. Em 2004, 2005, essas manifestações aconteceram na Europa, né? Isso gerou um certo desconforto.
Sim.
Foram manifestações que aconteciam com uma certa frequência. E chegou, inclusive, a acontecer aqui no Brasil, acho que todos se recordam, com o caso do grafite de sábado.
Verdade, né? bem lembrado.
Naquela ocasião, as autoridades brasileiras tomaram uma atitude enérgica, como se mostrasse para as outras nações como que o racismo é tratado no país da democracia racial, né? Na ocasião, de sábado, foi preso. Como que uma atitude para mostrar como que aqui no Brasil se trata o racismo, como se supostamente o racismo não acontecesse entre nós, né? Claro que ele acontece com formas mais dissimuladas e com outras características, mas tanto aqui quanto em outros países,
sim,
né, o preconceito, a discriminação se faz presente, de forma mais ou menos branda, né? E ontem, na partida do Cruzeiro, mais uma dessas manifestações, né? O que está por trás, que eu acredito, né?
Sim.
É a questão do tema da raça, do preconceito racial ser um tema tabu, que eu acredito que incomoda as pessoas que se reconhecem como sendo pretas.
Isso.
Etc.
Uhum.
E aí os adversários utilizam dessa marca distintiva como forma de ofendê-los e abalá-los psicologicamente para que seu próprio time venha a ter sucesso, né, na partida em questão. Então, acredito que foi mais uma dessas manifestações. Eu acho que também já está tardando para que as pessoas que legislam sobre futebol venham tratar disso de forma mais forte. Né? Na Europa, os clubes têm sido punidos com multas, perda de mando de campo, etc. E vamos ver como é que isso vai começar a acontecer aqui, mais próximo da gente.
Sim. E, Bruno, a gente vê essa reação tão grande em relação ao racismo, mas existem outros preconceitos dentro do futebol que não têm uma reação tão forte, como é o caso da homofobia, do próprio machismo, o preconceito com a mulher dentro do estádio, e xingar e falar que o adversário é homossexual usando isso de forma pejorativa. Por que esse preconceito, em especial o racismo, parece ser tão maior do que os outros?
Esses temas, né, o tema do gênero, da sexualidade, o próprio tema racial, são questões modernas, né, questões caras, contemporâneas, que na medida em que o futebol ele estabelece uma relação dialética com a sociedade da onde que ele é proveniente, esses temas mal resolvidos na sociedade encontram um veículo, um caminho de vazão, né, através do campo de futebol, né, que é um espaço no qual existe uma outra ordem, né, a ordem geralmente orientada pelo uso não da racionalidade, quando essas questões poderiam ser censuradas, né, mas da ordem da emoção, né, onde que essas questões que durante o cotidiano, pelas censuras, a gente silencia, não fala, esconde, orientado pela emoção, essas questões recebem, elas dão vazão, né? E elas acabam se manifestando no anonimato da multidão, né? Se eu ou alguém, né, no cotidiano ofende alguma outra pessoa por algum desses termos, ele pode ser facilmente identificado e responder pelos termos da lei. Mas na multidão, né, essa coisa, esse sentimento fica um pouco dissimulado, não dá para poder encontrar o infrator.
Sim,
é mais fácil você punir uma pessoa do que uma torcida inteira. Então, geralmente, por isso que o campo de futebol, né, através das arquibancadas, esses sentimentos, né, mal resolvidos do cotidiano encontram vazão para se manifestar nesses espaços.
Ok. Bruno Abrão, muito obrigado pela participação. Sei que você está com o telefone quase a bateria acabando, né, Bruno? Mas muito obrigado mesmo por estar aqui conosco.
Claro. Tudo de bom aí para vocês,
tá,
Minas Gerais.
Uhum.
Um abraço.
Tá bom. Um grande abraço para você, viu, Bruno? Valeu, obrigado, querido.
Eu que agradeço.
Tá, joia. Tudo de bom. Esse foi o Bruno Abrão conversando com a gente ao vivo. E nós vamos agora, e o Anderson só vai retomar um contato ali, vai tentar colocar ainda antes do final do programa, agora são 11h53, o professor Silvio, que é o coordenador do Grupo de Estudos de Futebol e Torcida aqui da UFMG, para que nós possamos falar um pouco mais a respeito desse assunto. Já ouvimos o Bruno Abrão, que é um dos pesquisadores, Abraão, que é um dos pesquisadores do assunto, e você que está ligado conosco, esse assunto é um assunto que está começando, né? Começou ontem, mas ele começa agora a ganhar corpo, inclusive eu volto a lembrar, segundo dados aqui da nossa produção da Rádio UFMG Educativa, informações da produção, há uma mobilização, inclusive, muito forte na rede social. E você que está ligado conosco, nós teremos um jogo Atlético e Cruzeiro agora, nesse final de semana. Existe uma mobilização de, inclusive, se gritar o nome do Tinga, apoiar o Tinga na hora do clássico entre Atlético e Cruzeiro. Lembrando que esse clássico, o mandante campo é o Atlético, então a torcida do Atlético é que estaria, né, tentando puxar esse tipo de coisa. Então, isso nas redes sociais, no Facebook. Bom, 11 horas e 54 minutos, ontem foi o jogo da Libertadores, Cruzeiro perdeu por 2-1, mas na verdade pouco se fala a respeito dessa derrota, porque o que chamou a atenção foi a atitude de uma parte da torcida, mas que no bolo, né, no todo, chamou muita atenção a parte da torcida peruana, que fez manifestações de racistas contra o jogador Tinga, ok? 11 horas e 55 minutos, você pode participar com a gente aqui da Rádio UFMG Educativa, lembrando mais uma vez do nosso Facebook, nosso Twitter, né, o facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa, tá bom? Você pode participar conosco, bom? É interessante também lembrar mais uma vez que você pode acompanhar também essas repercussões no Facebook e interagir, deixar o seu comentário, participar com a gente, não é? Você pode inclusive também fazer sua crítica, sua sugestão, não deixe de participar, tá certo? 11h55, Yolanda está ali conversando com o professor Silvio, já estou no ponto aqui, Yolanda, professor topando, nós vamos conversar com ele agora, não é? Isso, exatamente, tá bom. 11h55, você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa e agora a gente agradece, né, o professor Silvio, que está na ponta da linha e vai conversar conosco agora aqui dentro da nossa programação. Bom, professor Silvio, bom dia, obrigado, professor, por nos atender, viu, professor?
Fala, Elias.
Tudo jóia?
Prazer falar com você. Ah, eu cheguei a ficar um pouquinho da entrevista do Bruno aí.
Pois é, professor, a gente começou com o Bruno e agora queremos continuar com o senhor, professor. Assustou, professor, aquela atitude de ontem, porque nós vimos isso muito na Europa, inclusive o próprio GFUT fala muito disso, e ontem no Peru, o senhor, o que teve de diferença?
Eu quero deixar claro que na América do Sul, aí para os mais experientes de futebol, isso é o zero e viseiro de nos chamar de macaquinho. Né?
Verdade, bem lembrado.
Lembra disso,
bem lembrado.
Os irmãos, né?
O jornal Olé adora chamar a gente de macaquito.
Isso,
né?
Né? Então, vamos deixar claro que isso não é de hoje, não, né? Agora, todo o contexto desse jogo foi muito confuso, né? Com aquelas práticas mais primitivas aí do futebol, né? Então, todo o processo com que o Cruzeiro foi tratado. E havia também uma chamada para venda de ingressos, que era a figura do Tinga, né? Então, há de se notar que tinham outros negros no time,
sim,
mas o Tinga que acabou sendo mais exposto, né, em função dessa chamada de um ingresso, né, da venda de ingresso.
Professor, a própria equipe, né, do Peru também tem jogadores negros, né, nela?
Então... Sim. Eu acho que, conforme o Bruno falou, né, na emoção, você querendo rivalizar, você acaba buscando algo para atingir, né? E aí isso é um despropósito, né? Assim como também é um despropósito, né, a questão da homofobia que acontece nos estádios, no futebol, assim, também como é um despropósito a questão do sexismo, né? E E aí as pessoas ficam punindo quando cai um copinho de água no campo, mas tem que também dar uma punição severa aí para esses casos, né, Elio?
O senhor acredita que a Conmebol vai tomar providência, professor?
A Conmebol, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito negligente, né, em muitas coisas. Porém, a repercussão está muito grande. Inclusive, a presidente Dilma se pronunciou em redes sociais também. Uhum. Sobre o fato no Twitter, né? E eu acredito sim que haverá alguma repercussão maior e punição sobre o caso.
Tá bom. Professor, a gente está em cima da hora, mas não posso deixar de, né, provocar um pouco o senhor para nos ajudar a pensar, principalmente o senhor que vem do Rio de Janeiro. Então, vê, né, a visão um pouco desse de fora da nossa torcida mineira. Na rede social, está acontecendo uma mobilização da torcida atleticana, dizendo que vai pedindo aos atleticanos no jogo Atlético-Cruzeiro, que é o nosso maior clássico, que a torcida do Atlético grite o nome do Tinga no início do jogo. Professor, o senhor acredita nisso, professor?
É, rapaz, eu fiquei pensando sobre isso aqui quando eu vi. Seria bacana, né?
Seria muito bacana.
O Calil já
se pronunciou
nesse sentido.
Ele tuitou, né? Ele sempre
tuita. Acho que seria bom pro futebol, né? Mas eu acho que parte vai gritar e parte não.
É, bom, e o senhor estuda torcida, né, professor? Então o senhor sabe disso, né?
Então tá bom. Acho que parte vai gritar e parte não.
Tá, né? Joia.
Então, vai acabar acontecendo isso, vai vaiar.
Tá
eu
bom.
Acho que vai ser assim.
Professor, muito obrigado pela participação.
Nós prazer devemos falar com você. Oh. Desculpa não ter atendido, mas o celular estava dentro do carro e eu não tinha chamado, tá bom?
Tá. Fica tudo tranquilo. Bem, professor.
E, professor, vamos voltar com o Óbvio Lulante, hein, professor?
Já em março, já fizemos aí a nossa reunião Óbvio Lulante com toda a força a partir de março.
Tá bom, tá joia. Um grande abraço, professor.
Um abraço.
Valeu. Tchau. Professor Silvio conversando com a gente, vascaíno de quatro costados.
Sim, professor Silvio Ricardo, daqui a pouco de volta aqui na Rádio FMG Educativa.
Muito legal, muito legal.
Coordenador do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física.
Isso, e foi muito interessante, né, a disposição dele nos atender, também do Bruno Abraão, né, da turma toda do Jefute que se mobilizou aqui em cima da hora.
É,
né?
O Luciano, Marcos, os ex-Jefute também.
Isso, tá bom. E só para fechar, Yolanda, tem o Alexandre Calil, presidente do Atlético,
do falou Calil aí, de ontem.
É, de ontem? Como é que foi isso aí?
Sim, ácido como sempre, informando
isso, vai com calma aí, vai
como
vai
sempre.
Que o Calil,
Calil disse, abre aspas, racismo na Libertadores me tiraram o prazer da derrota do Cruzeiro, lamentável,
tá
fecha
bom.
Aspas.
Tá certo. Então tá aí o Alexandre Calil colocando também a sua, né, indignação.